Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, né, nessa edição que acontece ao longo da manhã, né, começando ali com Bom Dia Agro, e vamos até meio-dia trazendo informações constantes para vocês que nos acompanham. Agora a gente vai falar sobre o acompanhamento do clima, e o acompanhamento do clima conta com a participação de vocês. Você que está no nosso YouTube, na home do nosso site, deixa sua mensagem, deixa o seu comentário, assim você participa ativamente aqui do nosso acompanhamento climático e fica inteirado, né, sobre como vai ficar o clima aí para a sua cidade, para a sua região. Antes da gente iniciar a nossa entrevista de hoje, eu quero mostrar uma situação curiosa que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Por favor, passa. Está tendo neve lá na Flórida, né? Tem um vórtice polar que está levando uma nevasca histórica para regiões que normalmente não têm chuvas, né? A Flórida tem um apelido lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é conhecido como o estado aí do sol, né? O estado dos raios solares. Então, não é comum ter neve nessa região. E a gente traz essa curiosidade por vários motivos. Um, para mostrar, né, que o clima ele é dinâmico, ele muda constantemente e coisas raras acontecem. É como se nevasse aqui em alguma região de São Paulo, coisa que é difícil de acontecer, né, lá em Campos do Jordão. Lá muito no passado, há indícios de ter acontecido neve lá. Mas imaginem acontecer isso atualmente, né? Além dessa curiosidade de mostrar neve em uma região que normalmente não neva, a gente mostra também, né, como o clima impacta até mesmo em questões de consumo. Ontem, por exemplo, eu conversei, né, com o Thiago Davino sobre o mercado do petróleo e ele trouxe, né, informações falando que esse frio, né, no hemisfério norte muda o comportamento de consumo, as pessoas vão buscar mais energia, né, para esquentar suas casas, para esquentar seus estabelecimentos. Às vezes, também, em entrevistas do Cacau, mostram, né, que um clima mais frio, as pessoas vão buscar ali um chá, um chocolate quente, enfim, coisas que acabam, direta ou indiretamente, refletindo aqui no nosso agronegócio, né? Então, vamos ficar atentos ao clima, porque o clima muda tanto as nossas safras quanto os nossos comportamentos de consumo e refletem diretamente nas nossas commodities, né, nos preços das commodities. Muito bem, hoje eu estou aqui com o nosso amigo Assis, trazendo informações para o clima de hoje. Francisco, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, você que nos assiste Notícias Agrícolas, uma satisfação grande aí novamente para a gente conversar sobre tempo e clima aí para a área da atividade agrícola, né, com atividade muito forte aí, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo, né, que o mundo precisa de alimento. Já você estava falando aí sobre lá dos Estados Unidos, né, realmente essa onda de frio muito forte atingindo, pegando todo o estado dos Estados Unidos, né, com exceção ali somente da região lá da Califórnia, né, onde está acontecendo aqueles incêndios, você vê um contraste grande, né? Uma área com muito incêndio grande acontecendo e as outras regiões todinha com uma forte onda de frio, né? Uma onda de frio muito forte, intensa, com caindo neves em regiões que normalmente não caem, né? Como na região do Texas, Nova Orleans, na Flórida, né? Também caindo neve também lá naquelas regiões. E temperaturas abaixo de zero nessas regiões, que dificilmente acontece. Então, realmente, a gente vê aí o quanto a variabilidade climática está muito forte no globo como um todo, né? Acontecendo sempre esses eventos extremos, mais para mais e mais para menos. No caso agora, bem mais para menos, né? Período de inverno, quando chegando no período de verão, causa um bem mais para mais com aquelas ondas de calor muito intensas que acontecem também. Volta você aí.
Muito bem, Assis. Agora vamos aqui para o Brasil, Assis. A gente vê o calorão pegando, né, em todas as áreas. Ontem o calor pegou bravo aqui na região de Campinas, viu, Assis? Foi até difícil para dormir. Muito calor e aquele final de noite, né? Final de tarde, comecinho de noite, aquele chuvão, né? Aquela tempestade. O que que a gente pode trazer para o Brasil, né? Essas condições que estão acontecendo, muito calor e previsão de tempestades.
É, exatamente, viu? O período de verão, né? As temperaturas ficam um pouco mais elevadas, principalmente agora também na região sul, também para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, ocorrendo as temperaturas mais elevadas, e aí associada também com a alta umidade do ar, vai favorecer aí a alta liberação de calor latente, consequentemente, dando condições dos temporais de final do dia, início de, final do dia, mais ou menos início de noite, aqueles temporais localizados de curta duração, né? Sempre associados, às vezes, com vento forte e com chuvas intensas, chuvas fortes também. E novamente aí a gente está hoje previsto aí acontecer temporais ali entre a parte leste de São Paulo, novamente pegando a região da Grande São Campinas, norte do São Paulo, sul de Minas, região do Café de Minas e Rio de Janeiro, com condições de fortes temporais para o dia de hoje, né? Principalmente hoje à tarde para a noite. Deve ocorrer essas condições aí nessa região novamente. Já que a gente estava falando aí sobre os temporais, vamos ver sobre primeiras chuvas ocorridas aqui nesse mapa que estou mostrando agora. A gente vê aí que as chuvas dos últimos 5 dias, né, têm se concentrado mais na parte ali centro, meio norte e nordeste do país. Mas você vê que está um buraco ali entre a Bahia e Minas Gerais, Espírito Santo, né, sem chuva nessas regiões. Tem um vórtice ciclônico atuando ali também e não deixa chover naquela região. A chuva fica mais concentrada ali entre a região do Mato Piba, interior do Nordeste, passando ali pelo Goiás, vindo até quase o sul de Minas, né? Deu uma melhorada nas chuvas ali na região sul, né? Especialmente Paraná, mas ainda tem região que está seco ainda ali na parte meio oeste, né? Meio norte do Paraná também, que tem chovido pouco. Algumas regiões melhoraram, mas o oeste do Rio Grande do Sul ainda continua a parte sul e meio centro quase sem chuva, ó. Algumas áreas ali também da parte sul do Mato Grosso do Sul também ainda continua meio ruim, né? Isso aqui são as chuvas dos últimos 5 dias. Se a gente chamar 15 dias aqui, ó, a chuva dos últimos 15 dias, você vê que nessas regiões entre o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e grande parte do Rio Grande do Sul, né? Praticamente pouca chuva, né? Quase não ocorreu chuva, né? Por isso que tem ou tá acontecendo aqui algumas perdas também aqui na parte sul e meio centro do Rio Grande do Sul, também algumas áreas do Paraná, principalmente ali na região meio oeste do Paraná, com região de Maringá, e um pouco ali também da parte sul do Mato Grosso do Sul, devido aí às condições de estiagem nessas regiões aí, alta irregularidade das chuvas aí dos últimos 20 a 25 dias na região. Também, se a gente mostrar aqui, essa situação vem sofrendo também a Argentina e o Paraguai, né? Aqui é do Serviço de Meteorologia da Argentina, mas, por exemplo, a chuva aqui de dia 21 ao dia 31 de janeiro, a gente vê que ficou com chuvas abaixo da climatologia, né? Ficou meio seco aqui, né? Grande parte do centro do norte da Argentina, na divisa com o Rio Grande do Sul também, divisa com o Uruguai. E se a gente for ver aqui os primeiros 10 dias de janeiro, novamente esse aqui, o segundo mapa, ó, continuou seco também, né? Não, aliás, espera só um minutinho. Esse aqui que é o de dezembro, certo? E agora, os 10 primeiros dias de janeiro. 10 primeiros dias de janeiro continuou seco, né? Praticamente todo o centro-norte da Argentina, indo ali na divisa até com o Rio Grande do Sul e Uruguai. E depois, agora, do dia 11 ao dia 20 de janeiro, também ainda continuou seco, né? Algumas áreas deu uma melhoradazinha aqui, ó. Áreas isoladas um pouco, né? Nessa chuva que aparece aqui, mas essa chuva foi agora já, agora aconteceu do dia 19 para o dia 20, só deu essa chuva. Algumas áreas choveu aí na faixa aí de 20 a 30 milímetros, né? Mas outras áreas ficaram entre praticamente nada, entre 1 e 10 milímetros, né? Então, praticamente aí a gente vê que tem quase algo dos 30 dias sem chuva ali na região da Argentina, na região produtora de grão de soja, como também no Paraguai, onde realmente o Paraguai já teve perdas bem significativas, e na Argentina ainda não foi divulgado, né? Mas deve ter perdas também bem significativo. Eles já estão avaliando as perdas também, que realmente já diminuiu bastante a produtividade da soja lá na Argentina com relação a essa anomalia da precipitação. Esse mapa aqui agora é a chuva, peraí, esse aqui, né? A chuva acumulada do resto do mês de janeiro, de hoje até o dia 31 de janeiro. Então a gente vê aqui as condições de chuvas, né? E vê que, por exemplo, aqui na Argentina e o Paraguai, região de soja, nos próximos praticamente 7, 8 dias, né? Só deve chover mais ou menos aqui, mais ou menos, ó, de 30, 20 a 40 milímetros, né? Nessas regiões, são regiões produtoras de grão de soja. Algumas áreas chovem melhor, na faixa aí de 70, 80 milímetros. Então a gente vê que ainda não tem boas previsões de chuvas pela frente. Chuva está mais concentrada aqui no centro-sudeste do Brasil, região do Mato Piba. Aí volta a chover na Bahia, volta a chover no norte de Minas. Deve ter chuvas intensas aqui na Bahia, um pouco intenso, né? Também o norte de Minas, com boas chuvas, variando aí de 70 até 100 milímetros. Na Bahia, aqui até 150. Mato Piba continua com boas chuvas, também variando aí de 80 até 150. Aqui na parte do Goiás, com São Paulo também, boas chuvas, sul de Minas, né? Variando aí de 100 a 150 milímetros. O Mato Grosso, como todo, ainda continua com boas chuvas, né? Principalmente a parte leste, com chuvas acima de 100 milímetros. Nas outras regiões, variando aí de 70 a 90 milímetros, né? Você vê que não está dando chuva, trégua na chuva no Mato Grosso. Eles já começaram a colher, né? E essas chuvas continuando assim, né? Apesar que está diminuindo um pouco em algumas áreas a intensidade da chuva aqui do Mato Grosso, mas pode atrapalhar lá pouca colheita, né? E dá uma melhorada também nas chuvas aqui no Mato Grosso do Sul. Paraná continua também com boas chuvas, né, nos próximos dias. E Rio Grande do Sul ainda continua meio ruim, principalmente a parte centro-sul do Rio Grande do Sul, ó. Só deve ter chuva aí também, mais ou menos de 20 a 40 milímetros, né? Algumas regiões, a parte norte, meio leste, né, as chuvas são na faixa aí de 70 milímetros, né? Mas ainda continua meio ruim no Rio Grande do Sul também. Nos próximos, aqui até o final do mês, se a gente for aí mais 3 dias, do dia 1 ao dia 3, do dia 1 ao dia 3 de fevereiro, aí o sistema frontal agora fica mais na região sudeste, a convergência de umidade, dá uma diminuição nas chuvas aqui na Bahia com o norte de Minas, cessa a chuva aqui no Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, né? Dá uma secada aqui, continua as chuvas aqui no centro-sudeste do Brasil. Aumenta mais a chuva ali no Mato Grosso do Sul como um todo, né? E boas chuvas continuam no Goiás, permanecem as chuvas também no Mato Piba, segurando as chuvas ali também no Mato Piba, meio aumenta mais a chuva também para o Acre e Rondônia. E depois, se a gente for mais dias pela frente, né? Espera aí, mais dias pela frente agora aqui, agora do dia 4 ao dia 6, né? Mais de fevereiro. Até 6 de fevereiro, ó, continua as chuvas também aqui na parte meio centro-sudeste do Brasil. Dá uma diminuição nas chuvas aqui entre Minas com a Bahia novamente, né? Pouca, uma diminuição, fica somente com chuvas fracas isoladas. Aumenta a chuva no litoral do Nordeste aqui, principalmente da Bahia. E dá uma melhorada, aí começa a chegar o sistema frontal aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí traz condições de chuvas intensas ali, onde tá meio seco, no Rio Grande do Sul. A parte sul, né? Chover aí na faixa de 60 até 90 milímetros, ali na parte sul do Rio Grande do Sul. Aí dá uma melhoradazinha na Argentina, aumenta mais a chuva também no Paraguai, e permanece a chuva no Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Boas condições de chuva, grande parte do Mato Piba também ainda com boas condições de chuvas. Então a gente vê que as chuvas continuam, né? Daí até a primeira semana de fevereiro. Não está dando trégua na chuva, não está dando praticamente quase estiagem prolongada assim para a parte aqui do centro-sudeste do Brasil. Dá uma diminuição há alguns dias, né? Fica uns 2, 3 dias sem chuva, assim, mas volta a chover, depois da outra paradazinha, mas não corta a chuva de uma vez. Então, mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Passo aí para você.
Bom, vocês acham importante a gente reforçar a situação que está acontecendo no Brasil, que é essa atuação dos ACAs e do vórtice ciclônico, e explicar, né, até mesmo esse comportamento desse La Niña, né? E aí acaba resultando nisso, né? Em altas temperaturas, nessas tempestades. Então, como é que a gente explica a atuação desses fenômenos pelo Brasil?
É, e no período de verão, né? Aqui sobre a parte do Nordeste, tem a atuação desse vórtice, do vórtice da alta atmosfera, né? O vórtice ciclônico lá na alta atmosfera, ao de 12 mil metros de altura, que ele fica oscilando, né? Então, por exemplo, aqui agora, até o final do mês, foi mais ou menos para o final do mês, aí ele dá uma saída para o continente, aí volta a chover aqui na Bahia com Minas, né? Volta a chover na Bahia, Minas, grande parte do Nordeste, com boas condições de chuvas. Quando a gente vem aqui agora para o. E também o sistema frontal chega aqui no sudeste da Bahia, também aumenta mais a convergência de umidade aqui, né? Na parte centro-sudeste, um pouco da parte norte, devido aí também à influência ainda do fenômeno da La Niña, que encontra-se moderado. Como eu falei, a La Niña teve moderado do mês passado, dezembro para cá. E aí teve exatamente essa influência na mudança do clima, também um pouco na mudança do clima, causando aquela estiagem na Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, trazendo mais chuvas aqui para a parte centro do Brasil, meio norte, né? Ainda está continuando essa influência. E aí, quando a gente vem agora aqui para o início do mês, né? O vórtice novamente volta a atuar aqui, ó, que fica o vórtice ciclônico sobre o Nordeste, por isso fica sem chuva aqui novamente, entre parte da Bahia até a parte norte de Minas. Mas, em compensação, a convergência de umidade permanece aqui, na parte centro-meio-sul do Brasil, né? Especialmente até Paraná, entre o Paraná e o sul de Minas Gerais. Aí joga muita chuva, deve jogar muita chuva para cima de São Paulo. Também está associada aqui essa convergência com a zona de convergência intertropical aqui, que os ventos transportam a umidade aqui da parte do Atlântico Norte e vem pela parte norte e joga para cima aqui da região entre Minas com São Paulo. E essa condição a gente vê que ainda continua pela frente, né? Até pelo dia 6, dia 7, essa convergência de umidade continua aqui atuando, vem pela parte norte, passa pelo centro do Brasil, vai para cima de São Paulo com Paraná, parte sul de Minas. E aí, novamente, ainda ficando esse buraco aqui entre Minas com a. Aliás, é norte de Minas, sim, e o centro com a Bahia, né? Algumas áreas do Nordeste, onde o voto fica mais um pouco mais para o interior do continente, impedindo a condição de chuva nessas regiões aqui. E aí a convergência de umidade fica mais acentuada aqui, pegando o centro, uma parte meio sudeste do Brasil, né? Que é exatamente. Há uma certa influência aí também do fenômeno da La Niña, vê que não desce muito para sul, né? Não pega ali muito para a Argentina, com o Rio Grande do Sul, pega até o Paraná. Com você.
Muito bem, agora vamos fazer um giro pelos estados, né, por alguns estados das regiões brasileiras. Lá para o norte, Pará e Tocantins, né, qual que é a previsão para esses dois estados?
Então, o Pará e o Tocantins, né? Boas chuvas ainda continuam, né? Pela frente, né? Chuvas intensas devem ocorrer ali também na parte meio nordeste do Pará, meio norte, nordeste. Além da influência da zona de convergência intertropical, batendo bem lá, aqui, podemos ver aqui, né? Pegando entre o Amapá e o Pará e parte do Maranhão, ainda trazendo também boas chuvas aqui para o Tocantins, porque tem influência tanto ali um pouco pegando quase da zona de convergência intertropical, também influência do sistema frontal de sul, chegando ali na parte sudeste de Minas, fazendo interação da convergência de umidade, aí favorecendo aí boas condições de chuva no Tocantins. Mas, porém, quando for para aqui, aí no início do mês, ainda tem boas condições de chuvas, ainda, né? Diminui, mas ainda chove no Tocantins. Agora, quando for lá para o dia 4, 5, 6, 7, né? Aqui. 4, 5, 6, 7, aí é que diminui bem a chuva no Tocantins, porque o vórtice deve dar uma entrada para o continente, aí vai dar uma cessadazinha na chuva ali no Tocantins, né? Alguns dias deve ficar sem chuva, ou então somente com algumas chuvas isoladas na região, tanto da Bahia, Tocantins, pegando aqui um pouco aqui do Goiás com o norte de Minas Gerais também.
Bom, para o Nordeste, até para atender uma solicitação que a gente tem aqui do Rodrigo, ele solicita a previsão para a Bahia e eu estendo essa solicitação também para o Piauí.
Nos próximos dias, até o final do mês, ó, o Piauí e a Bahia também boas condições de chuvas. Há várias localidades aí, volume de chuvas acima de 100 milímetros, né? Nessas regiões, tanto a parte central da Bahia, meio oeste e noroeste, a parte sul e centro do Piauí também, né? Porque o voto está a faixa do continente, vai para o oceano, e em compensação, sistema frontal chega aqui em Minas com a Bahia, né? Está aumentando mais a convergência de umidade na região. Aí, quando for para o início do mês, quando a gente vem aqui para o início do mês, já começa cessando, né? Então, início, final de, mais ou menos, já deve acontecer aí, final de janeiro, né? Dia 30, 31 de janeiro, até o início do mês, né? Aí dá uma cessada aqui mais na chuva. Na Bahia, ó, já fica quase sem chuva, como também a parte sul e meio centro do Piauí também fica somente com alguma chuva isolada, diminui bem, né? E depois, se a gente for mais alguns dias pela frente, né? Até pelo dia 6, dia 7, ó, continua sem chuva ali em grande parte da Bahia centro e o sul do Piauí também. Aí dá uma diminuição na chuva nessa região, devido à presença do vórtice que volta para a região. Ou seja, entre o finalzinho do mês e a primeira semana de fevereiro, deve dar uma cessada na chuva ali entre a Bahia e a parte sul-centro do Piauí.
E também para a gente trazer, né, ainda complementando o Nordeste, é importante trazer como essas condições do vórtice ali para o extremo do Nordeste, né? Informações ali para Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim, toda essa costa mais ao extremo do Nordeste.
Essa parte do extremo do Nordeste, ela é muito interessante, porque ela fica variando, né? O vórtice ali fica oscilando um pouco e a borda dele fica, às vezes, pegando ali entre o sul do Ceará, região do Cariri, Alto Sertão da Paraíba, Alto Sertão de Pernambuco. Aí fica oscilando ali e aí fica dando uns dias com chuva, outros dias sem chuva. Mas, porém, os dias com chuva são chuvas muito intensas que ocorrem. São aquelas pancadas de chuvas violentas, né? Aquelas chuvas intensas de 50, 70, 100 milímetros em um dia, em uma noite, assim, vamos dizer, né? Final do dia para a noite que acontece isso, né? Aí fica variando, mas quando tem chuva, são chuvas bem intensas, bem significativas que ocorrem na região.
Perfeito. Vamos para o Centro-Oeste. Acho que o Centro-Oeste chama atenção tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Qual o comportamento para os próximos dias?
Tem uma diferença, está havendo uma diferença muito significativa nos dois, né? Quando eu estava mostrando ali no início, né? Você vê que vem chovendo bastante, chovendo bem no Mato Grosso como um todo, né? Mas, porém, o Mato Grosso do Sul, a chuva vem muito irregular. Vem chovendo melhor na parte sul, meio oeste, mas ali, não, sul e leste, aliás, mas na parte, perdão, vem chovendo bem na parte norte e leste, né? Mas na parte sul e na parte oeste, vem com chuva muito irregular. Eles vêm com estiagem nessas regiões, vem sofrendo, né? E aí, nos próximos dias agora, dá uma melhorada na chuva nessa região, onde estava mais seco, né? Do Mato Grosso do Sul. Na parte sul e oeste, aumenta mais o volume das chuvas aí, de mais ou menos de 60 até 80 milímetros, né? E o Mato Grosso continua com chuvas, não está dando cessada nenhuma de chuva no Mato Grosso. Alguns dias, às vezes, algum dia pode ocorrer uma região sem chuva, outra com chuva, né? Mas não cessa, e essa chuva continuando pode trazer aí vamos dizer assim, um certo transtorno para eles lá, que eles começaram a colheita, né? E a chuva pode estar atrapalhando, né? Ainda vai continuar assim, não está cessando a chuva, pode fazer com que haja, vamos dizer assim, a dificuldade pela frente aí na colheita de soja lá do Mato Grosso. E no Mato Grosso do Sul, dá uma melhorada nessa parte sul e oeste, né? Para ver se amenizar mais a situação lá do plano do desenvolvimento da soja, ou se já tiver no final, não sei como é que está a situação dele lá, para melhorar mais a condição na região.
Vamos para o Sudeste. O Marcelo Bezerra pergunta aqui, previsão para a região de cafés no sul de Minas. Vamos estender essa previsão tanto para Minas quanto ali para o Espírito Santo, ver essas condições para os nossos cafezais.
Todos dois, né, tinha sofrido, não, nem tanto o Espírito Santo está bem melhor, porque o Espírito Santo tem chovido bem na semana passada, né, a semana atrasada, semana passada, tem dado boas chuvas, aquelas chuvas boas que pegaram ali no norte de Minas, região de Quitinhonha, também pegou no Espírito Santo, né, teve chuvas boas, e essa chuva ficou mais intensa, mais concentrada no centro, Zona da Mata Mineira, um pouco, e Espírito Santo, aí deixou o sul de Minas com quase sem chuva. Aí ele estava sofrendo lá ali com alguns com essas estiagens também o sul de Minas. Mas volta a chover agora, né? Tanto que hoje, como eu estava falando, né, tem condições de temporais, chuvas fortes ali na parte sul de Minas, pegando exatamente toda a região do café. Então, os próximos dias aqui, né, a gente vai ver que tem boas condições de chuvas aí o resto do mês. Para a parte sul de Minas, região do Café, Triângulo Mineiro também, com boas condições de chuvas. O Espírito Santo tem chuva, mas bem de menor intensidade, né? Mas não está acessando a chuva, pelo menos. E continua essas chuvas agora na parte sul de Minas, né? E para o início do mês, também continua a chuva na primeira semana de fevereiro, né? Também continua as chuvas ali na parte sul de Minas. Depois dá uma diminuição no dia 3, dia 4, dá uma diminuição, mas continua. E aí melhora um pouquinho a chuva também no Espírito Santo, né? Porque do final do mês até o dia 3, mais ou menos, tá ficando quase sem chuva ali no Espírito Santo, né? Mas aí pelo dia 4 em diante, aí dá uma melhoradazinha, mais chuva lá no Espírito Santo, né? Mas também o resto do mês agora, até pelo dia 28, mais ou menos, dia 29. As chuvas que devem ocorrer no Espírito Santo ali é na faixa aí de uns 40 milímetros, né? 40, 50 milímetros no máximo. Então dá para safar alguma coisa, né? Não está ficando seco lá na região. Volta você.
Agora vamos para o sul do país. O Jefferson está aqui com a gente. Ele solicita um olhar ali para o Rio Grande do Sul, em específico no norte, né, do Rio Grande do Sul. E aí a gente pode olhar também um pouquinho para os três estados, né? Esse recorte Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná.
Como eu tinha falado, né, o Paraná dá uma melhorada agora até o final do mês, né, nas chuvas, né, de uma maneira um pouco mais geral. Chuvas aí que variam de 60 até 80 milímetros, na parte leste passando de 100. Santa Catarina, na parte oeste, também dá uma melhorada, né, chuvas aí também na faixa de 60, 70 milímetros, né. Algumas áreas pode chover menos ali na parte central, de uns 40, 50 milímetros. O norte do Rio Grande do Sul aumenta bem a condição de chuva, né? Também chover aí de 60 a 80 milímetros. Mas, porém, a gente vê que entre o centro e o sul do Rio Grande do Sul ainda não melhora bem a condição de chuva. Ainda permanece meio ruim, né? Ainda deve chover aí mais ou menos aí de 20, 30 até uns 40 milímetros, né? Então, ainda pouco lá para a região. Isso até o resto do mês, né? Se a gente for para o início do primeira semana de janeiro, ó, aí já dá uma secada de novo, tá vendo como seca de novo no Rio Grande do Sul? Aí continua boas chuvas ali do Paraná, com exceção da parte meio oeste e sul, né? Também o oeste de Santa Catarina fica seco. Isso mais ou menos aí, finalzinho do mês, deve acontecer mais ou menos dia 31 até o dia 3, essa condição. E depois, para mais aí, até o dia 6, mais ou menos. Aí, como eu falei, chega uma frente fria no Rio Grande do Sul. Aí, onde estava meio ruim ali, seco na parte sul do Rio Grande do Sul, né? Vai dar uma boa melhorada, deve chover algo de 60 até quase 100 milímetros, né? Pegando todo o extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas na parte centro e norte ainda ficando sem chuva, né? Ou seja, entre o dia 31, mais ou menos, até a primeira semana de janeiro, de fevereiro, né? Então, deve ficar meio ruim de chuva ali na parte centro e norte do Rio Grande do Sul. Apesar que o norte do Rio Grande do Sul dá uma melhorada agora até o final do mês, nas chuvas, né? E Santa Catarina e Paraná volta ainda, continua com condições de chuva, né? Aumenta ali o leste e o centro de Santa Catarina, com grande parte do Paraná. O volume de chuvas aí nesses 3 dias de mais ou menos de 30 até 40 milímetros em várias regiões.
Muito bem. O Marcelo Bezerra, ele traz uma preocupação aqui, mais uma vez, para a região do café, né, para a região de Minas. E acho interessante a gente comentar um pouco sobre isso, sobre riscos de geadas. A gente tem esse risco, ou até mesmo de granizo, né? Tem algumas regiões de café
Não,
que
peraí, você está
tivemos
falando.
granizo.
Não, granizo é uma coisa, né? Geada, outra coisa é diferente.
Sim.
Sim, granizo, né? Para hoje tem realmente condições de amanhã, né? Realmente tem condições de queda de granizo ali na região sul de Minas, onde deve ocorrer esses temporais ao longo ali do sul de Minas, norte de São Paulo, né? Região de Franca também. Essas regiões podem ter aí umas quedas de granizo para hoje, né, devido às condições de temporais que deve ter hoje na região. E amanhã também ainda pode ter volta essa condição também de uma queda de granizo, porém de maneira bem mais fraca. Mas a condição de geada, isso é depois, é lá para ainda maio para junho nessa condição.
Você tem algum a condição de ter um mapa com um tempo mais distante, Assis, para a gente mostrar essa possível condição de geada e trazer essa análise?
Não, essa condição assim não aparece porque ela é mais em termos conceituais devido aí às condições dos padrões atmosféricos, né? Em relação que uma laninha ainda está pontuando pelo menos até março, terminando ela mais ou menos março, abril, a atmosfera ainda pode favorecer chegadas, incursões de massa de ar frio, né? Chegando no sul de Minas aí entre mais ou menos meados de maio para junho, né? Trazendo um certo risco de geada na região.
Certo. E também para esse final de trimestre do ano, né, a gente vê que a gente tem essa atuação do Laninha e ele vem para um período de neutralidade e até mesmo certas condições ali, né, que o NOAA traz de até o fim do ano ter ali uma possibilidade para um El Niño. A gente traz também essa informação, Assis, e eu quero saber a sua opinião. Até mesmo para os produtores entender, a gente vai entrar nesse período da colheita, né, ali em fevereiro, março, que é exatamente o final do trimestre, e começa os trabalhos, né, para a próxima safra. Quais que são as principais preocupações que o produtor precisa ter para esse final de trimestre, olhando essa condição, né, de laninha fraco, moderado, essa possível transição ali para uma neutralidade, esse olhar, né, pra, já tendo essa previsão para o da nossa safra seguinte.
Por outro lado, por uma parte, está favorecendo, vamos dizer assim, o lado da safrinha, né? Porque no centro-sudeste do Brasil deve ter ainda continuidade de chuvas ainda, vamos dizer assim, relativamente boa ainda, pelo menos março, abril, continuando as chuvas, né? Isso é bom para a safrinha, para Goiás, Mato Grosso, parte ali do Mato Grosso do Sul, parte de Minas, a parte sul de Minas, São Paulo, Paraná também, né? Não é bom tanto para assim, o Rio Grande do Sul, que ainda, como a gente está mostrando ali, né? Que é o próximo mês ainda, para a primeira semana de fevereiro, você vê ainda continua chuvas irregulares no Rio Grande do Sul, em fevereiro ainda deve continuar com a alta irregularidade de chuva no Rio Grande do Sul, né? Mas em termos da safrinha, está favorecendo as boas condições devido às condições de chuvas, mas vamos dizer assim, no centro-sudeste do Brasil. Por outro lado, também, para o Paraná, como eu falei, aquelas condições de chegada de ar frio, né, que pode acontecer, aí não é bom, né, porque pode ter risco de geada no Paraná aí entre maio para junho, né? Isso não é bom, porque aí pode prejudicar o lado da safrinha.
Mais uma colaboração aqui no nosso chat, o Valmir, ele chegou aqui pedindo, né, um reforço e olhar lá para o Paraguai, né? Ele está lá em Santa Rita, no Paraguai. Ele solicitou voltar e mostrar os mapas para o Paraguai para os próximos dias?
É, o Paraguai, ó, você vê que ainda vai continuar com alta irregularidade nas chuvas também, sabe? Alguns dias tem umas chuvas até um pouco significativas, depois volta de novo ficar sem chuva, ó. Final do mês para o início do mês volta a ficar sem chuva, depois volta a ter condições de chuva de novo, em algumas áreas mais significativas, mas vai continuar também com chuvas irregulares. Pelo menos até fevereiro, viu? A chuva ainda vão contar muito irregular lá no Paraguai. E isso realmente talvez não seja muito bom, né? Porque aí já para o segundo plantio deles aí já não deve estar contribuindo muito bem para o desenvolvimento do segundo plantio que deve acontecer, né?
Muito bem. Assis, muito obrigado pelas suas informações. Hoje a gente finaliza por aqui. Agradeço a todos que colaboraram aqui no nosso chat ao longo da entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
Ok, um abraço para todos.
Um abraço. Bom, amigos, vocês que nos acompanharam já sabem, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações do nosso canal sempre que um novo vídeo vai ao ar e fica por dentro. A gente está trazendo, né, um modelo de informação aqui para o canal do Notícias Agrícolas, que é informação constante. A gente começa o nosso dia ali às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, com a jornalista Carla Mendes. Nesse momento, né, das 8 da manhã, a Carla, ela já traz as primeiras notícias do dia e repercute, né, aquelas informações do dia anterior. A gente está no momento de olhar, né, esse olhar 360. A safra brasileira está, né, nos seus momentos finais, a colheita está chegando com cada vez mais intensidade. A gente tem que ficar atento para esses movimentos geopolíticos internacionais, que eles influenciam e muito, né, na formação de preços. E o olhar também aqui para a política e para a economia brasileira. A gente vê que, principalmente na questão do câmbio, um olhar atento, afinal de contas, né, esse momento da colheita também é o momento que o produtor rural começa a fechar suas contas, né? É o fim do ano safra. A colheita ali em abril, né, o fim do ano safra em abril, o produtor rural tem que saber exatamente ter, né, as contas no papel para saber como que vai fechar esse ano e começar a safra seguinte. A gente sabe, principalmente com relação à disponibilidade de crédito, né, muitas preocupações relacionadas a isso. Então, é sempre importante estar atento às suas primeiras informações do dia. Então, 8 horas da manhã, temos aí o Bom Dia Agro com Carla Mendes. Na sequência, temos o Realidades das Safras, 9 horas da manhã. O Realidades da Safra, o grande objetivo dele é fazer um giro pelo Brasil, né? A gente vai nas principais regiões produtoras ver in loco como estão as safras. E perguntar para produtores rurais, perguntar para técnicos, especialistas, né, que estão em campo vendo essas realidades diversas, né? O Brasil é um país muito grande e ter esse panorama, né, das cidades, das regiões, é muito importante. Afinal de contas, a previsão é de que vamos ter uma safra de soja pujante, uma safra de soja recorde. Mas a gente sabe que as realidades de cada cidade, de cada região, nem sempre reflete, né, esse olhar complexo que é o Brasil. Uma coisa é você falar que vamos ter 170 milhões de toneladas, né, de soja. Outra coisa é a gente entender por que que lá no Rio Grande do Sul temos perdas, né, devido ao calor. Mato Grosso do Sul também com dificuldades. O Paraná, que começou tão bem, também está com problemas. Mato Grosso, aí o problema é diferente. Temos chuvas atrapalhando, né, pressão, de repente, de uma doença devido à alta umidade. Enfim, ter esse olhar atento, né, para as regiões, para as cidades, é o Realidades da Safra que traz essas informações. Complementando o Realidades da Safra, temos aqui a previsão do tempo. A previsão do tempo mostra, né, como vão ser as condições de chuva para para os próximos dias. Os mapas estão indicando, Rio Grande do Sul, né, vai ter o retorno dessas umidades, chuvas previstas para o Rio Grande do Sul, Paraná também volta a ter chuva, Mato Grosso do Sul, e as chuvas também dão uma acalmada ali para o Centro-Oeste, mas as condições mais alongadas aí são diferentes, né? O Centro-Oeste volta a ter mais chuva, a estiagem deve retornar também lá para o sul do país, e então são informações complementares ali com o Realidades da Safra. Na sequência, temos o mercado do boi, ou seja, daqui a pouquinho, finalizando aqui a previsão do tempo, temos o mercado do boi. Após o mercado do boi, temos ao meio-dia uma entrevista complementar trazendo assuntos diversos do agronegócio. O exemplo de hoje, a gente vai falar sobre cacau. Ao meio-dia, a gente vai falar sobre cacau com a Ledelara. Então, já fica o convite, né, para acompanhar essa entrevista. Afinal de contas, cacau passa por um momento histórico, né, preços recordes desde o ano passado. É uma cultura que passa por problemas internacionais também, né? A safra africana passa por dificuldades devido a doenças, e isso reflete diretamente nos preços internacionais. A gente finaliza essa edição da manhã, logo nessa sequência, ao meio-dia, e entra ali, né, o Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive, dando sequência aqui na nossa programação. E voltamos com entrevistas ao longo da tarde, né? Entrevistas, podcasts, trazendo mais assuntos relacionados a commodities, economia, enfim, toda uma compreensão ali ao dia, ao longo do dia. E finalizamos o nosso dia com o fechamento de mercado, com o nosso diretor de jornalismo, Alexander Horta, fechando as informações do dia, fechando ali, né, tudo o que foi importante, tudo que mudou, né, ao longo, né, desse período. Porque o mercado começa de um dia, finaliza o dia de outra forma. Então, a gente ter esse olhar ao longo de todo o dia é muito importante. E é por isso que mais uma vez eu reforço e convido vocês: ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Vale lembrar também a sua participação no nosso chat ao longo do dia é muito importante. Eu agradeço aqui a todos que trouxeram informações durante a entrevista aqui com o Assis, né, na previsão do tempo. É importante de duas maneiras. A gente traz esse olhar específico para a sua cidade ou região, e logo na sequência, né, também, se por acaso a gente não conseguir trazer nessa entrevista, nessa participação, a gente guarda a sua mensagem e pode trazer de repente numa entrevista seguinte, né, num Realidades da Safra, enfim. Por isso é importante você estar sempre acompanhando aqui o nosso canal oficial de Notícias Agrícolas. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até meio-dia a gente está de volta aí trazendo informações sobre o cacau. Eu vou ficando por aqui, até lá, um abraço.